Olá, muito bem-vindo você, amigo e amiga, aqui do podcast Dica de Hoje. E com uma novidade, estamos hoje abrindo ao público mais uma série, dessa vez sobre fundos imobiliários, exatamente. E ninguém melhor que o nosso especialista no assunto e mais novo analista CNPI aqui do Dica de Hoje, o meu amigo Egbert Chaves, meu companheiro, então, de conversa a partir dessa semana sobre fundos imobiliários. Mas veja que nós não vamos conversar apenas sobre fundos imobiliários. Nós vamos conversar sobre setores, nós vamos conversar sobre cenário, nós vamos conversar também e muito sobre gestão. Então, as nossas conversas, como eu disse anteriormente, serão semanais e fique à vontade, você ouvinte, para enviar perguntas e, claro, solicitar fundos específicos que você gostaria que o Egbert abordasse, então, as variáveis e os pontos mais importantes que ele acredita serem definitivos, digamos assim, na análise do case. Então, eu vou deixar a palavra ao nosso convidado. Seja bem-vindo ao podcast Dica de Hoje. Está me ouvindo, Egbert?
Olá, Patrícia. Tudo bom? Obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos os ouvintes do podcast, do Dica de Hoje. Vamos falar um pouco aí sobre os fundos imobiliários, o mercado em queda, todo mundo eufórico, taxa de juros não para de subir, Selic em tendência de alta, então isso aí acaba espantando muito dos investidores que chegaram há pouco tempo. Se você for pensar que o nosso mercado tinha apenas 100 mil investidores ali em 2017, né? E hoje a gente já tem, com o último boletim da B3, que saiu semana passada, já somos 1.509.000 investidores em fundos imobiliários. Então, muita gente aí veio, né, órfão da renda fixa, que ela caiu até os 2%, mas acho que muita gente veio depois que conheceu o investimento, né, em fundo imobiliário, com aquela cabeça de comprar ali uma cota todo mês, um pouquinho de cota, e assim ele criando uma renda passiva para complementar a sua aposentadoria no futuro.
É impressionante o aumento dos investidores nesse segmento, né? Eu realmente fico impressionada, embora é óbvio que quem conhece o mercado sabe que ainda é pouco, que poderia ser muito mais se tivéssemos uma educação financeira mais efetiva, inclusive, claro, na questão da educação básica, mas não deixa de ser impressionante os aumentos que a gente tem visto nos últimos anos. E, aliás, isso é sim uma brecha para eu parabenizar você, o Daniel, tantas pessoas legais que são nossos amigos, né, de outras empresas, de gestores, né, de negócios que nos últimos anos vieram a público, foram para o YouTube, para o Instagram, para as redes sociais e mostraram o que é de fato, com muito conteúdo gratuito, o que são os fundos imobiliários, né, como esse investimento ele pode ser, sim, uma possibilidade para muita gente, porque tem uma volatilidade menor do que as ações, mas ainda assim é renda variável, enfim. E aí eu vou aproveitar para começar a nossa conversa falando justamente sobre o IFIX, justamente sobre o cenário. Afinal de contas, o IFIX, para quem ainda não sabe o que eu acredito que seja improvável se você está ouvindo, mas caso você não saiba o que é o IFIX, é o índice de retorno total. Então, é o resultado de uma carteira teórica de ativos. E o objetivo é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários que são negociados nos mercados de bolsa e balcão, organizados na B3. E aí, eu começo a minha pergunta para o nosso especialista em fundos imobiliários, que é o seguinte: o índice, ele acumula perdas nesse ano. E aqui existe, como o Egbert falou há pouco, a relação com o aumento dos juros e a migração de investidores para renda fixa. A pressão vendedora, por mais que a volatilidade seja bem menor nos fundos imobiliários do que nas ações, ela vai fazer o trabalho dela. Não existe outra variável que a gente possa considerar nesse sentido. E a possível tributação dos fundos também penalizou bastante as cotações nesse ano, né? Antes disso, a gente teve as consequências da pandemia, principalmente nos fundos de laje, nos shoppings. Afinal de contas, quem é que no ano passado poderia afirmar com certeza de que os shoppings iriam reabrir e tudo daria certo? Ou que as lajes corporativas iriam todas, digamos assim, performar bem e ter uma vacância diminuída? Ninguém tinha certeza. É claro que também a gente não pode trabalhar sob a hipótese de pessimismo constante e infinito quando se trata de investimento. Mas, né? Então, eu queria que tu fizesse as tuas primeiras considerações e aí depois a gente continua falando, e hoje mais focado, inclusive, nos fundos de tijolos do que nos fundos de papel. Mas eu gostaria que tu falasse, então, como que tu enxerga essa queda no IFIX, se tu concorda comigo que tem muita relação com essa questão que tu já falou que sim, né, da Selic, da renda fixa e também das consequências da pandemia.
Então tá, vamos dar um panorama geral. A gente saiu ali do final de 2019, começo de 2020, num mercado de alta, né? Então tinha muita expectativa, tanto para o setor de shopping center, né? A gente via ali um varejo forte, muitas vendas. Então o segmento de shopping center, ele tem uma parte da receita atrelada às vendas, né, dos lojistas, e isso aí ia impulsionar os rendimentos. Também tinha uma expectativa muito alta com o setor de lajes corporativas, porque há muito tempo esse setor não via um aumento real, né, no aluguel por metro quadrado. Então também tinha-se muita expectativa com esses dois setores. Aí veio a pandemia, né, aquele fechamento, aquele tudo. Os shoppings sofreram bastante. Eu acho que hotelaria e shopping center foi os setores que mais sofreram na pandemia, mas mais para o final do ano a gente começou a ver uma retomada, né, uma reabertura do shopping center. Laje corporativa ainda continuou sofrendo, porque as empresas foram para o home office. A gente começa e o setor de logística começou a voar, né? Então todo mundo, e-commerce, segmento logística voando no final de 2020. Aí a gente entra em 2021, logística volta a sofrer, começa a sofrer bastante. A gente tem shopping center já com as vendas voltando ali a níveis pré-pandemia. Então, alguns fundos imobiliários de shopping já estão com as vendas por metro quadrado a níveis pré-pandemia. E o setor de lajes corporativas ainda não ganhou tração. Esse eu acho que é o que continua sofrendo mais da pandemia. Hotelaria também, mas hotelaria é um segmento no IFIX que não tem muita representatividade, então a gente tem um ou dois ali fundos de hotelaria, de hotéis, então não é uma amostra muito grande, mas lajes continua sofrendo, shopping center, a cotação voltou, os rendimentos devem voltar, porque a gente tem sempre ali uma defasagem, né, entre o que o shopping vende, o que Sim. esse dinheiro é repassado para o fundo e que esse dinheiro repassado vira rendimento, então a gente tem sempre uma defasagem. Mas o IFIX nesse ano de 2021, ele vem sofrendo, principalmente eu acho no segundo semestre, eu acho que ele sofreu mais ainda, porque ele tomou ali, eu acho, dois socos de direita, né? O primeiro foi a questão da tributação, então foi ali um corre-corre danado, uma pressão, todo mundo da indústria, gestores, falando com deputados e tudo mais, e isso foi revertido. Aí, quando se pensou que o pior já tinha ficado para trás, veio a inflação subindo, o Banco Central tirou o Ford Guidance lá dele e falou que vai ter que subir até acabar, então já foi uma alta de 1,5%, programado mais outra para o final do ano, então a Selic vai fechar o ano em 9,25%. Então, muita gente que saiu correndo da renda fixa na hora que bate 2%, agora volta correndo, sonhando com aquela renda fixa de 1% ao mês garantida.
É o famoso eita atrás de eita, né? Quando tu pensa que acabou, começa de novo.
Exatamente.
Então, essa questão é muito importante que tu citaste, porque foi muito falado, tu deve ter ouvido isso muito no ano passado e também neste ano, né? A questão que o fundo de Lages vai sofrer muito porque ninguém mais vai voltar para o escritório, porque o home office vai ser a nova sensação do momento. Eu, como sou da área da gestão de negócios, e o que eu vejo, o que eu converso com as pessoas, enfim, é que a realidade ela está bem distante disso. Você tem um percentual, sim, mas é um percentual ainda diminutivo em relação à quantidade de pessoas que existem trabalhando, que podem, então, e que vão continuar, de fato, adotando essa questão do home office como a única modalidade de trabalho. Aí, só para complementar, já que tu falaste em fundo de Lages, e tem muita gente com esse tipo de investimento na carteira, eu queria que tu me dissesse o seguinte, na tua visão, pelo que tu entende de mercado, tu acha que, de fato, normaliza? E se normaliza, leva muito tempo? Seria curto, médio prazo? Como é que tu enxerga essa questão do fundo de Lages, já que tu pontuou que eles ainda não retornaram, não pelo menos com a mesma força que retornaram nos shoppings?
A questão do prazo, eu acho que realmente é difícil, mas eu acho que tem um pouco a ver com o avanço da vacinação, né? Porque o que a gente conversa com alguns gestores que estão em contato ali com os locatários, eles falam que foram para o home office, só que na pandemia eles contrataram tanta gente que nem se eles quisessem voltar hoje, eles conseguiriam. Então, acaba que o home office vai ser forçado, porque não tem espaço nos escritórios para acomodar esse tanto de pessoa. A tendência do home office, ela já existia, não é algo novo na pandemia. Então, você via já empresas de tecnologia, né, essas empresas mais à frente, fazendo home office, fazendo ali um escritório mais descolado, né, áreas de descompressão, aquele negócio todo. E essas mesmas empresas continuaram alugando área na pandemia. Então, quem acompanha a carteira de REITs lá, sabe que tem um REIT que fez locações grandes para o Facebook, no meio de Nova York. Então, eles falam que são tecnológicos, aquele negócio todo, mas eles continuam locando área. Só finalizando, eu acho que a cultura do escritório, ela é muito importante, né? Então, como é que você treina novas pessoas, como é que você passa o espírito da empresa para novos empregados, sem estar ali no dia a dia, né? Tomando aquele cafezinho, chamando para almoçar, aquele negócio todo. Então, vai ter o home office, vai ser talvez 1, 2 dias na semana, para quem quiser, mas eu acho que a volta nos escritórios, ela vai acontecer em algum momento, sim.
Exatamente. E, na verdade, eu acho que essa pandemia terrível, aliás, né? Eu não gosto nem muito de falar nesse assunto porque foi muito traumático, né? Mas eu acho que ela veio para provar, principalmente para quem investe há menos tempo, para quem trabalha em empresas há menos tempo, tem menos experiência, de que os negócios eles são dinâmicos e eles vão se adaptando, que as gestões precisam estar atentas e encontrar soluções, encontrar saídas, que elas precisam gerenciar e equilibrar as finanças nos momentos de estresse, fazer o que elas podem fazer, né? E depois, então, conforme as coisas vão se recuperando, elas mostrem que a gestão é eficiente e elas retornem, então, a ter um melhor rendimento das operações. Um último ponto em relação a essa primeira pergunta, que a gente comentou no início, renda fixa. O quanto que tu atribui de fato essa queda no IFIX para a migração dos investidores que estavam em fundos imobiliários para a renda fixa, visto que existe uma continuidade do aumento de investidores em fundos imobiliários, mas é claro que aqui a gente está falando de volume, né?
Eu acho que alguns investidores, eles acabam ali fazendo uma comparação errada, que eles acabam comparando a Selic com o quanto aquele fundo imobiliário paga de rendimento, né? Por exemplo, um fundo imobiliário paga 8, a Selic está 9, eu vou vender e vou comprar a Selic. Só que o certo de você fazer essa comparação seria com a taxa do Tesouro, né? O Tesouro IPCA, que ele tem componente de inflação. Quando você pensa ali num fundo imobiliário de tijolo, propriamente dito, ele se comporta bem similar ao Tesouro IPCA, por exemplo. Ele paga um aluguel, 7% ao ano, mais o reajuste na inflação. E o principal, que seria o imóvel, ele é corrigido, em tese, pela inflação ao longo do prazo, ao longo prazo. Então, você tem ali fundos imobiliários com um spread, né, que seria a diferença entre o quanto ele paga de aluguel para a taxa do Tesouro IPCA, hoje a níveis não vistos aí por mim, pelo menos desde 2017. Então, você sai da taxa do Tesouro hoje em 5%, que em tese é uma taxa livre de risco, a taxa do Tesouro, né? A gente pode concordar que o melhor investimento, o investimento mais seguro de um país é emprestar para o governo, porque no final das contas ele não vai te dar um calote, ele vai imprimir mais dinheiro e vai te dar aquele dinheiro no fim das contas.
É o famoso sistema trabalha para o próprio sistema, né?
Sim, não existe calote, existe inflação. Então,
É.
o governo faz o que ele quer. Então, você tem ali um fundo imobiliário pagando 8% de rendimento e o Tesouro IPCA 5%. Então, o correto é essa avaliação, é você avaliar quanto que é essa diferença. E aí você ponderar se aquilo ali faz sentido para você, se é um fundo de tijolo, um fundo de lajes, ou um fundo de shoppings. Então, tem diferença nesse percentual
Claro.
em relação ao Tesouro. Eu acho que essa deveria ser a comparação que os investidores fazem, não a comparação simples da renda fixa. Então, ele fica ali, ah, agora está subindo, então vende tudo, compra Tesouro Selic, ah, agora está caindo, aí vende tudo, compra fundo imobiliário. E ele fica nesse gira-gira eterno, sem acumular cotas, né? Sem ganhar dinheiro
Exato.
grande no longo prazo.
É por isso que um dos meus pontos, né, é sempre esse. Quando se fala em gestão de negócios, resumir coisas no sentido de simplificar por simplificar significa muitas vezes omitir variáveis que são as definitivas no sentido daquilo fazer sentido ou não. Então é claro que a intenção de simplificar para que mais pessoas compreendam e tenham acesso a tudo isso, ela é sempre importante. Agora, o que fica muito complicado, e aí eu vou citar um exemplo em termos de gestão. Para te decidir com uma empresa que vai decidir, como no caso dos fundos imobiliários de logística, quando eles vão decidir qual é o melhor imóvel para compra, né? Quais são as variáveis que eles levam em consideração? Se nós considerarmos apenas uma questão isoladamente, as chances, as probabilidades de insucesso daquela aquisição serão muito maiores do que se você tiver um panorama geral do que de fato considera-se como positivo ou negativo naquela aquisição, né? Concordo plenamente contigo. Segunda pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Vamos falar um pouquinho sobre o fato de que a queda na cotação pode ou não ser justificada. Então, aqui eu vou usar algumas variáveis que eu considero importantes para que tu possa usar como base para comentar. Falando especificamente sobre um fundo de tijolos qualquer, tá? Vamos imaginar que esse fundo de tijolos ele tenha bons imóveis, tá? Em termos de estrutura, numa boa localização, que ele tenha uma inadimplência sob controle. E que nesse caso, porque ele sofreu muito com essas questões, né, de tributa, não tributa, de pandemia, etc., ele está negociando com pouco ágio frente ao valor patrimonial. Com o cuidado, claro, né, de levar em consideração o custo de reposição como única variável, nunca é algo que pode ser considerado, né, uma única variável nunca é boa companheira. É preciso analisar o mercado onde o ativo está. Correto? E aqui entram então informações importantíssimas, como questão de oferta, demanda, para então compreender o custo de reposição e entender se é uma oportunidade ou uma armadilha. Então, a minha pergunta para ti, resumidamente, é: qual a importância de colocar na conta o custo de reposição depois dessa queda significativa em alguns fundos que são considerados pelo mercado bons fundos em termos de localização e estrutura.
Tá, falando sobre o valor patrimonial, né? O laudo ele é feito uma vez ao ano, geralmente agora no final do ano em novembro. Ou seja, os laudos que foram feitos no ano passado já estão defasados um ano. Então, o que a gente vai começar a ver agora nos fatos relevantes serão os novos laudos e marcando esse patrimônio do fundo imobiliário para cima ou para baixo. O que eu já vi agora essa semana saiu um fato relevante do Rio Negro, RNGO, que o novo laudo de avaliação foi 13% abaixo do ano passado. Então, investidores que estavam comprando um fundo imobiliário achando que tinha um desconto X, esse desconto reduziu, Y, ficou menor em relação ao valor patrimonial. E quando esses laudos são feitos, geralmente eles são feitos por fluxo de caixa descontado. Então, você vai pegar ali a renda que aquele imóvel, aquele conjunto de imóveis gera, vai projetar isso ao longo dos próximos 10 anos, vai estimar uma taxa de desconto, um valor de desinvestimento no futuro e vai trazer tudo isso a valor presente. Esse laudo, ele é subjetivo, né? Então, depende muito das condições da taxa de juros e da expectativa de aluguel ali do avaliador. Outra forma de se avaliar, de fazer esse laudo de avaliação, é com o custo de reposição. Então, você vai ali arbitrar quanto que custa comprar aquele imóvel, quanto custa fazer um projeto, comprar as licenças, pagar os impostos, quanto custa construir aquele imóvel. Então, aí você vai chegar a um valor de quanto que seria para produzir aquele mesmo imóvel hoje em dia. Esse é o método mais realista, porque ele realmente te dá ali uma visão de quanto que está custando aquele imóvel. E hoje, o que a gente vê nos fundos imobiliários de tijolo, vários fundos negociando abaixo do custo de reposição. Por exemplo, você tem um fundo que entrou na carteira do Dica de hoje, de lajes corporativas, semana retrasada. Ele negocia, em média, a R$ 12.000 o metro quadrado de lajes corporativas. E a gente está falando, não está falando de lugares distantes, não, a gente está falando de lugares bem localizados em São Paulo, né? No centro, no CBD que eles chamam, Central Business District. Então, R$ 12.000 hoje, você talvez não consegue comprar nem um CEPAC, que seriam os certificados de potencial adicional de construção. Então, para você construir esse imóvel, R$ 12.000 na média, a gente estaria falando aí de 19, R$ 20.000. Então, o fundo imobiliário, às vezes, né, em algumas janelas de tempo, ele te dá uma oportunidade de comprar um imóvel muito mais barato do que o valor que você gastaria para produzir um imóvel igual aquele naquela mesma localização. Então, esse aí é um fundo imobiliário. Eu acho que não seria interessante, né, com os assinantes do Dica de hoje citar o nome
Exato.
dele, já que ele é uma recomendação lá dentro
Exato.
da área, mas fica a dica para quem quiser pesquisar. Não só ele, como outros vários fundos imobiliários também negociam aí com descontos relevantes ao custo de reposição.
Então, para resumir, é uma variável importante, mas a gente precisa sempre considerar, obviamente, que de forma isolada, né, ela, como qualquer outra variável, precisa sim ter um pouco de cuidado. Então, nem sempre a gente vai encontrar um custo de oportunidade como desenhado nos livros, né? Como desenhado lá na explicação, né? A gente precisa considerar que esses custos, né, de terrenos, enfim, depende muito dessa questão, como a Edith falou, de localização, enfim, de outras variáveis que são muito importantes, variáveis como localização e estrutura, no meu ponto de vista, como especialista em logística que sou, né? Quando se trata de imóveis, são definitivas. É claro que não são as únicas, mas sim elas têm um peso bastante grande. Então, como tu mesmo falaste, essa variável de custo de reposição, ela vai ser visualizada de forma mais clara a partir de agora, podendo então abrir oportunidade para bons investimentos em fundos imobiliários, correto?
Correto. E o custo de reposição, ele é uma boa estimativa, uma boa forma de cálculo, né, de valuation, quando o imóvel está vazio, né? Como é que você vai fazer um fluxo de caixa do imóvel que a renda é zero? Você não consegue. Então, você tem que partir daí para outras formas. E também vale comentar que a gente sempre fala em investimento no longo prazo, né? A gente está falando aqui que está tendo um desconto de 30% no preço de reposição das lajes corporativas, mas não vai haver esse fechamento daqui um mês, 2 meses ou 6 meses, né? Você tem que ter sempre ali as suas estimativas baixas, né? Não seriam estimativas
Exato,
baixas, mas você tem
realistas,
que
eu diria.
você tem estimativas realistas, né? Então, essa diferença vai se fechar? Vai ser no curto prazo? Não, provavelmente
Não,
não.
mundo
Então, o que
dos
você tem que fazer é ir
negócios.
comprando devagarzinho, né? Você não vai pegar todo o dinheiro que você tem, porque pode cair mais também, né? A gente está,
Claro.
igual a gente comentou, a gente está em elevação da Selic, ano que vem tem eleição, então vai saber até quando essa Selic vai subir. né?
É um mundo eu dos negócios, só vejo. Ele é dinâmico, né? Mas ele não, as coisas não se realizam por mágica no estalar de dedos, sim, né? Gostaríamos que fosse, mas.
É, eu gostaria de. Eu fui e comprei o fundo, é, agora sobe, pode subir o tanto que quiser, né? Já comprei.
Tá? Ficaria fácil,
mas não é assim.
Todo mundo ganharia rios de dinheiro, né?
Sim, é enfim, simples assim.
Um segundo ponto que eu quero te perguntar, que também vem sendo dito com bastante frequência pelos investidores em relação a fundos de papel, porque tem uma relação direta também com a questão da Selic, da inflação. Muita gente fala que os fundos de papéis estão com, digamos assim, não vou usar a expressão, essa expressão de dias contados, mas eles não irão performar tão bem quanto performaram últimos períodos, devido justamente ao cenário macro. Então, manter o mesmo nível de remuneração, né, principalmente naquilo que é indexado ao IGPM, não seria mais uma realidade. Tá? Não, eles não seriam tão eficientes, digamos assim, a partir de agora. Isso é o que talvez parte, né, dos investidores acabem pensando. O que, que o Egbert Chaves pensa sobre isso?
Bem, o fundo de papel, ele é um instrumento, né? É um veículo de renda variável que investem em instrumentos de renda fixa, que é o CRIs. Então, dito isso, ele une talvez o melhor ou o pior, dependendo do ponto de vista, dos dois mercados. Ele une a marcação a mercado da renda fixa com a volatilidade da renda variável. Então, o que a gente viu recentemente foram vários fundos de recebíveis negociando com um ágio, né, um prêmio em relação ao valor patrimonial absurdo, de 30%, 40%.
E uma loucura, isso
não,
né?
E não faz sentido, porque no final das contas, você está pagando 1,30 numa nota de 1 real. Então, aquilo ali é renda fixa. Simplesmente isso. O que talvez nós veremos no futuro é o deságio, que já tem alguns fundos já negociando com deságio. Então, você estaria comprando um fundo de renda fixa que vale um real por 80 centavos, 90 centavos. Uhum. O que fez esses fundos negociarem a um ágio tão grande assim foi o GPM. Maior parte, sim, foi o GPM, que vai fechar o ano aí, talvez, sei lá, em 20%, mas chegou a bater 34% em 12 meses. Então, a gente via ali fundo imobiliário pagando 2% ao mês, 1,5% ao mês, e isso não vai se perpetuar, porque o GPM já passou, agora a gente está vendo o IPCA mais alto, mas uma hora ele vai também convergir para a meta, né, do Banco Central, e a Selic, ela vai ter o ciclo dela, ela vai subir, vai estabilizar a inflação e depois vai voltar a cair, ela não vai ficar lá em cima para todo sempre, né? A Selic, ela está sempre, ou ela está subindo ou ela está descendo. Poucos meses no plano real, a Selic fica estável. Ou ela está subindo ou ela está descendo. Então, o que a gente está vendo agora é a parte da subida. É por isso que todo mundo fica eufórico, né? Você não sabe realmente onde ela vai parar de subir. Você começa a fazer estimativas, vai parar em 10, em 11, 12, 13. Então, enquanto realmente não parar e voltar a cair, os investidores ficam ali um pouco eufóricos.
E o pior é que é uma ferramenta tentando controlar uma inflação sobre a qual vem diretamente de commodities a nível global, que tu não tem nenhum tipo de controle, né?
Sim,
então,
nesse caso, sim.
Então, é realmente correr atrás do próprio rabo, né? E que o câmbio, sim, teria um efeito muito mais presente em relação a essa questão inflacionária vinda das commodities, principalmente na questão agrícola, né? Que tem uma tendência de permanecer ainda com o preço elevado devido à questão dos estoques também. E aí, inclusive, sobre essa questão de estoque, tem muito assunto para a gente falar nos próximos também, né, sobre a questão da logística, né? De muitos fundos surgindo por aí também nesse segmento de armazenagem, agrícola, etc. Mas, voltando ao nosso assunto de hoje, aí eu queria te perguntar em relação a esses fundos de papel. Qual é o mais representativo no IFIX hoje?
Hoje eu acho que deve ser o KNP.
Que o segundo, o IRDN é bem representativo também, né?
Ou não? O Iridium é, mas primeiro vem os três da Kinéia, que seria o KNP, o KNCR e os KNHY. Eu acho que seriam os três mais representativos.
Tu acredita que os melhores fundos de papel hoje, tu enxerga na tua visão, lembrando que nada, tá? Isso está escrito ali no podcast, no banner, tanto nos feitos pelo Daniel quanto pelo Egbert, ambos são CNPI, analistas de mercado, mas nada do que é dito aqui é recomendação de compra ou de venda. Dito isso, qual é o melhor fundo de papel que tu, como investidor, enxerga e que possui melhores condições para manter os rendimentos em níveis atrativos, juntando essa questão que a gente comentou antes de ter uma gestão, de fato, que tu enxerga como eficiente?
Olhando o conjunto, né, como um todo, eu gosto bastante da Kinea, como a gente comentei, eles realmente têm os maiores fundos da indústria hoje em dia. E para frente, eu gosto de fundos de papéis atrelado ao IPCA. E também ao CDI, um pouco do CDI. Então, eu acho que um fundo de recebível como o KNSC, ele deve ter uma performance muito boa aí nos próximos 12 meses, porque ele tem um prêmio, se eu não me engano, que gira em torno de 7% a 8% ao ano, mais IPCA. E o CDI, eu acho que, se eu não me engano, é de CDI mais 5%. Então, na hora que a gente estima ali um IPCA de 8% nos próximos 12 meses, talvez, a gente tem ali um prêmio, um rendimento bem interessante para o cotista. Isso não é uma recomendação, é só uma visão minha hoje. Hoje, porque falando daqui 6 meses, eles podem mudar essa taxa e isso varia bastante.
E no caso do fundo de tijolos, visto que quando a inflação, claro que não é o nosso caso hoje, nós temos um cenário completamente diferente do que vivíamos na década de 80, eu acho que eu e o Edbert, a gente tem mais ou menos a mesma idade, acho que tu é um pouquinho mais novinho do que eu ainda, né?
Ah, eu sou de 88.
Eu sou de 80, então tá ali. Acontece, tá? Eu sou bem mais velha, vamos admitir. A questão é que a inflação, quando ela sai do controle, todo mundo tem um ditado que diz assim: tu precisa alocar em comida e em imóveis, né? Então, muita gente, quando a inflação está subindo, volta a falar sobre imóveis, né? E aí, como os fundos imobiliários hoje eles estão muito mais populares, né? Ainda bem, e que tornem-se ainda mais populares, eu gostaria de te perguntar o seguinte, mesma pergunta que eu fiz de papel. Tu tem um fundo de tijolos que tu tem um carinho especial, digamos assim, por ele, porque tu gosta do conjunto, tu admira a gestão, porque tu acha que é uma gestão especializada e que, de fato, sabe gerenciar bem aqueles recursos, né? E também aliado, obviamente, a ele performar bem no que diz respeito aos rendimentos mensais que são pagos ao cotista.
Tá. Hoje em dia eu gosto bastante de um fundo de logística, que é o LVBI, da gestora VBI. Eu acho que eles têm um portfólio bem interessante, bem localizado ali na região raio 30, raio 15 das principais cidades. Eles têm projetos de expansão, têm imóveis dentro que têm projetos de expansão, então eu gosto bastante hoje do LVBI 11, porque ele tem aí um potencial bem interessante nos próximos anos.
E em relação a esse fundos de tijolos de uma maneira geral, gosta mais como investidor daqueles que são mais ativos, que giram mais patrimônio de fato, ou aqueles que são mais passivos?
Então, no Brasil a gente não tem, tipo assim, uma gestão ativa, como a gente vê nos REITs, né? Aqui, um fundo imobiliário, se vender um imóvel no ano, é muito. Então, o que nós temos aqui são os fundos imobiliários que fazem emissões e compram imóveis. Eu espero que no futuro seja mais próximo ali com os REITs, né? Então, você tem uma gestão que compra e vende imóveis e o cotista nem fica sabendo, porque hoje em dia é muito fácil. Você pega um fundo imobiliário, você... Talvez em São Paulo você vai nos imóveis do fundo todo em São Paulo, por exemplo. Nos REITs, não. A gente tem REIT lá agora na carteira do Diga Hoje Internacional, que tem 10 mil imóveis. Então, o investidor, ele não, no fim das contas, ele não liga para cada imóvel. Ele vê a gestão, ele vê os números, vê margem, compra, venda. Então,
Até porque ele paga para o fundo justamente fazer isso.
Sim. E também é outro molde, né? Lá ele se assemelha mais com empresas, tem o CEO, mas mesmo assim, o que eu vejo na gestão, principalmente, é o que o gestor está fazendo com os imóveis. Então, ele comprou o imóvel, aí eu quero ver ele fazendo uma reforma, eu quero ver esse imóvel, se ficar vago, sendo alugado em pouco tempo. Então, eu quero ver uma reforma, Então, são esses detalhes de gestão que eu gosto de olhar quando eu estou analisando um fundo imobiliário.
É, agora que tu citou essa questão do retrofit, de fazer a manutenção dos imóveis, eu sempre, vinda da indústria, né? Enfim, estudando muito indústria durante muitos anos, mais de décadas, na verdade, eu sempre fico impressionada quando as pessoas não dão atenção para essa variável, principalmente quando se trata de planta industrial. Porque, meu Deus do céu, a importância da conservação e da manutenção e o desgaste que essas plantas industriais têm, a depender, é claro, do tipo de atividade que é realizada ali, é gigantesca. Então, se você realmente não tem um plano efetivo para isso, fica bem complicado de manter valor desse tipo de estrutura, né? Foi bom tu ter tocado nesse assunto, é uma dos assuntos que a gente vai falar nas próximas semanas, quando estudarmos um pouquinho mais, então, os outros setores. Aliás, eu já quero aqui deixar de antemão para o Egbert, se na próxima semana a gente pode falar de fundos de logística, o que que tu acha?
Pode ser, pode ser.
Eu acho
Gosto bastante.
interessante porque, como tu comentou, né, eles viveram o auge na pandemia, né? E aí
Sim.
depois eles começaram a sofrer justamente o movimento contrário dos shoppings, né? E a gente, claro, tem muito que falar de fundos de logística. Antes da gente encerrar nossa conversa de hoje, eu quero que tu fale um pouquinho sobre o que exatamente é essa carteira do DIC Internacional e qual é a tua participação, né? O que que vocês fazem ali, o que que vocês estudam, o que que vocês oferecem em relação a esse serviço?
Sim, então tá. No DIC Internacional, hoje, a gente tem três analistas, que é eu, o Daniel e o Rafael Rocha. O Rafael, ele toma conta da parte de stocks, que seriam as ações. Eu ajudo ali, faço na parte, a parte de REITs. E o Daniel toma conta ali da carteira High Yield, que seria um misto, né, da carteira de stocks, REITs, e mais a visão dele ali, macro, com alguns ETFs. Então, essa é a carteira que a gente toma conta diretamente, tipo assim, que tem a gerência ali de analistas. Aí a gente tem carteiras quantitativas, que é a carteira de Graham, né, que a gente roda a fórmula de Graham, e a carteira de Greenblatt, que começou, se eu não me engano, agora no começo do mês de novembro. Então a gente tem aí cinco carteiras. Tem a carteira de BDR também, que ela é para quem não quer abrir uma conta no exterior. Então a gente tem a opção ali de ativos recomendados para investir diretamente pela corretora sua aqui no Brasil. E tá para lançar agora, se eu não me engano, é na próxima semana, vai entrar a carteira de Small Caps. Então é mais uma carteira aí para o internacional. Então quem assinou lá no começo está só recebendo produtos novos, carteiras novas, e com o mesmo preço, né, que ele assinou lá no começo do lançamento. E o projeto é esse, é só crescer, oferecer mais produtos aí para o investidor, dolarizar um pouco ali o seu portfólio, né? O que a gente vê hoje é muita gente alocado 100% Brasil. Então, eu acho que o risco não compensa, gente. O dólar está aí, os políticos estão aí, então não faz sentido você já morar no Brasil, ter seus investimentos todo no Brasil. E a nossa carteira, ela não é só Estados Unidos, né? Vale comentar isso. Nossa carteira, ela investe, né, numa corretora americana. A gente tem dentro dessa área internacional um curso, que são cinco aulas, e uma aula dessa a gente fala só sobre corretoras, outra é só sobre imposto de renda, também, que é um ponto que o pessoal pergunta bastante. A gente já fez esse curso para tirar bastante dúvida aí do pessoal que assina. Então dá uma base bem legal para os novos assinantes. Não faz sentido, voltando, não faz sentido o investidor ficar com seu portfólio 100% Brasil. Então ele tem que definir ali quantos por cento ele quer no exterior, e a partir daí ele fazendo aí os seus aportes e aumentando essa base de investimento no exterior.
Nossa, é bastante coisa, né? Fiquei impressionada, nem eu sabia que tinha tanta coisa assim. Muito bom. E uma coisa que eu acho que é muito importante de deixar aqui bem claro é o seguinte: de que o fato, como o Egbert falou, poxa, você já mora aqui, então, se você tem possibilidade, por que não né, investir parte lá fora justamente para diversificar em termos de moeda, que é muito importante, né? Só que, gente, como tudo na vida, se a gente não sabe fazer, a gente precisa ter ajuda. Porque quando a gente não sabe fazer e faz porque todo mundo está fazendo, a chance de dar problema é grande, né? Então, esse acompanhamento, eu acho que é, sim, sempre muito importante para tudo aquilo que a gente ainda não entende muito bem como fazer, né? Eu acho que esse ponto a gente tem que deixar bem claro. E aí eu quero, então, agora deixar a palavra com o meu amigo para ele se despedir nesse nosso primeiro episódio, para que, então, a gente possa encerrar a nossa conversa. Pode se despedir dos nossos ouvintes.
Bem, agradecer a todo mundo que está ouvindo aí esse podcast. Agradecer a você também, Patrícia, pela oportunidade. E a gente se vê na próxima. Até mais.
Isso aí, então. Encerramos aqui mais um podcast Dica de Hoje com a participação do nosso analista CNPI, Egbert Chaves, que é especialista em fundos imobiliários e também investimentos lá fora, no exterior, como ele acabou de explicar para a gente. Lembrando que nós vamos voltar na próxima semana e assim será nas outras semanas também, falando sempre sobre um setor ou então um fundo imobiliário diferente. Além do que, quero deixar aqui um aviso de que existe um outro podcast aqui no Spotify com o nosso analista-chefe, o Daniel Nigri, falando sobre o trio XP, BTG e Nubank. Enfim, muito obrigada pela companhia, um abraço para todos vocês, uma ótima semana e a gente se vê no próximo podcast.